Curitiba Retrospectiva na Band News FM.
Foram todos indiciados e disseram que eles estavam no campo. Quando a torcida do Cruzeiro invadiu, eles invadiram também. E aí se transformou numa verdadeira batalha campal.
No último suspiro para tentar escapar do rebaixamento, Coritiba venceu o Cruzeiro na Vila Capanema por 1 a 0, com gol aos 45 minutos do segundo tempo. Antes de a partida ser reiniciada, torcedores da Raposa invadiram o gramado e, na sequência, torcedores do Coxa também pularam o alambrado.
Triste que tenhamos que estar falando mais uma vez de mais violência nos estádios. Quem acaba pagando por isso são os clubes, né? Que muitas vezes acabam não tendo necessariamente como controlar esse tipo de episódio, né? Ali foi uma invasão de campo, obviamente, o clube mandante, sabendo da sua condição, deveria ter proporcionado mais segurança no estádio. Estava mandando jogo lá na Vila Capanema, que é um estádio menor. Caberia ao clube mandante trazer aos torcedores e a todos aqueles que participaram do evento esportivo mais segurança.
Houve uma confusão generalizada e o jogo foi retomado somente após cerca de 40 minutos. 25 torcedores foram indiciados.
Obrigado, galera! Brasil! Cara, tô muito feliz. A energia de vocês só me faz crescer, só me faz ser melhor. Agradecer de coração a cada um de vocês que veio aqui, faça chuva, faça sol. E a recompensa está aqui. O título fica no Brasil, é nosso e é de todos vocês também. Pode ter certeza que vocês têm um pedacinho disso aqui.
Esperança do Brasil, Iago Dora conquistou a etapa de Saquarema da Liga Mundial de Surf. Na bateria final, o curitibano radicado em Florianópolis alcançou uma nota 10 e ficou com a vitória inédita.
Hoje merecia um pouco mais, inclusive no segundo tempo. Essa estatística aí de empatar, acho que é melhor ser o melhor que empate que mais perde, né? Então, esse time está de parabéns hoje. Um empate difícil, obrigado. A qualidade do time do Cruzeiro é muito, muito boa.
Vitor Roque abriu o placar para o Atlético diante do Cruzeiro no Mineirão depois do intervalo. Ao longo da segunda etapa, o goleiro Bento defendeu um pênalti, mas houve tempo para Matheus Pereira empatar para a Raposa e sepultar as últimas esperanças de o rubro-negro alcançar o G6 do Campeonato Brasileiro, que dá vaga à Copa Libertadores.
Nada justifica este tipo de comportamento. Acho que deve ser banido claramente e rapidamente do futebol, porque tem que haver rivalidade, sim, porque essa estimula aquilo que é a emoção do jogo e das histórias dos clubes, mas tem que haver uma rivalidade sadia, de forma sã entre todos, onde possamos todos viver as emoções do jogo com respeito uns pelos outros.
O primeiro Clássico Atletiba de 2023 ficou manchado pela briga generalizada dentro do gramado da Liga Arena. Davi Terans e Márcio Silva se desentenderam nos minutos finais da partida pelo Campeonato Paranaense. Logo depois, o que se seguiu foi uma série de agressões.
Um nervo à flor da pele. Acredito só quando tem dois jogadores discutindo, não tem que outros se envolverem. Eu acredito nisso e eu acho que é ali que gerou toda essa confusão. É triste só pelas pessoas que estão vendo, né? As crianças, meus filhos, filhos de outros jogadores, de outras pessoas que estavam no estádio, mulheres. Acho que nós ali dentro temos que dar exemplo e não pode acontecer essas coisas e espero que não ocorra mais.
Torcedores do Atlético chegaram a invadir o gramado. Os presidentes dos clubes se reuniram com a arbitragem, mas o jogo não chegou a ser reiniciado.
Eu, quando jogador, eu também já me meti em confusão, inclusive em brigas, assim, sabe? Acho que o erro, todo ser humano é passível de erro, sabe? Então, dentro disso, todos os quem hoje esteve ali, errou. Pronto. Como eu também já errei, como quando eu fui jogador, ponto. A gente faz a reciclagem, a gente faz a mentalização depois do que a gente errou e tenho certeza que todos farão um momento de reflexão.
Punido pela Justiça Desportiva, o Atlético vai disputar as três primeiras rodadas do Campeonato Paranaense com portões fechados. O capitão Thiago Heleno vai cumprir 3 jogos de suspensão e o volante Christian ainda tem 5 partidas de gancho. Alguns jogadores que também foram punidos sequer terminaram o ano com a dupla Atletiba. Casos de Davi Terans, Pedrinho, Fabrício Daniel e Aleph Manga.
Ô Paraná Clube, tá na grande decisão do Paranense Futsal Série Bronze 2023. Acompanhe a festa da torcida junto dos seus jogadores. Explode em alegria, explode em emoção o torcedor paranista do ginásio de esportes do Tarumã. Os torcedores vão para ali. A torcida mirim invade a quadra para comemorar com os jogadores. A primeira meta já havia sido batida. O Paraná Clube havia chegado à Série Prata do ano que vem, conquistando a semifinal. Na sequência, foi para a grande decisão.
Sem jogos do time principal, desde o final de junho, a torcida do Paraná abraçou a equipe de futsal. Em novembro, o tricolor bateu o Manuel Ribas por 3-1 no ginásio do Tarumã e conquistou vaga para a grande decisão da Série Bronze. O título não veio diante do Terra Boa, mas a campanha garante o Paraná na Série Prata de 2024.
Realmente, eu também estou muito feliz com a renovação do contrato. Logicamente, eu queria estar como piloto principal, mas isso já me deixa muito seguro, que eu acho que eu posso continuar focando, melhorando no meu trabalho para um dia ter a oportunidade de estar lá.
Felipe Drugovic, de Maringá, vai seguir como piloto reserva da Aston Martin em 2024 na Fórmula 1. O Brasil não tem um titular na categoria desde 2017.
Eu vi mulheres amamentando dentro do Couto Pereira. Então, assim, eu estou acostumada a ver mães levando seus filhos, mas eu não estou acostumada a ver mães podendo ser mães dentro do estádio, né? Essa é uma cena pra mim que foi inédita e eu acho que ela traduz esse sentimento de liberdade que a gente sentiu. Para nós, a partir do momento que a gente escutou a nossa própria voz ecoando dentro do Couto Pereira, nós nos sentimos assim maravilhadas, porque nós que frequentamos estádio, a gente canta, a gente faz a mesma festa que o resto do público, mas dificilmente a gente consegue escutar a nossa própria voz ecoando no estádio.
Por causa de brigas em um dos clássicos do Campeonato Paranaense de 2022, o Coritiba perdeu um mando de campo no estadual de 2023. O Coxa entrou com recurso e o tribunal acolheu o pedido para que o acesso ao estádio fosse permitido apenas para mulheres e crianças. A partida contra o Arucó reuniu mais de 8 mil torcedores.
Ainda existe muita mulher que não vai ao estádio, que está indo pela primeira vez, que às vezes ou tem medo ou a família acha que não é seguro ir. Então a gente espera que seja algo que ajude a conscientizar, né, o público que frequenta estádio, que de fato a gente tem que pensar em menos violência e mais festa, mais alegria dentro do futebol.
Além da briga no clássico, o Atlético também tinha perdido um mando de campo pela confusão em uma partida contra o Maringá. Dessa maneira, a Liga Arena recebeu apenas mulheres e crianças em dois jogos. Diante do Foz do Iguaçu, em uma noite de quarta-feira, o Furacão entrou em campo para mais de 37 mil torcedoras.
Mikael, com a perna esquerda, chama uma responsabilidade e tanto. O Brasil, que não ganha desde 87, tem na cobrança do goleiro. Mikael, tá autorizado. Pé na canhota, primeiro canhoto, partiu, bateu. Gol! O Brasileiro! Mikael! Depois de 36 anos, o Brasil volta a ficar com o ouro no pan!
O goleiro Mikael do Atlético bateu o último pênalti que garantiu o ouro para o Brasil nos Jogos Pan-Americanos em Santiago. A final foi disputada contra o Chile, que ficou com a prata. A seleção também tinha o atacante Caio César, do Coritiba.
E agora, nesse exato momento, Vitor Roque, Vitor Hugo Roque Ferreira, nascido em Timóteo, Minas Gerais, dia 28 de fevereiro de 2005. Encerra neste dia 13 de dezembro de 2023 essa passagem pelo Atlético. Recebe o abraço aí do treinador, o Vitor Roque, vai para a Europa, para o Barcelona, esperança na seleção brasileira, esperança do Brasil. O agradecimento ao Vitor Roque.
A caminho do Barcelona, da Espanha, o atacante Vitor Roque se despediu do Atlético na Liga Arena na vitória por 3-0 contra o Santos. O jogador de 18 anos terminou a temporada como artilheiro do Furacão, com 21 gols marcados e vice-líder nas assistências, com 8 passes para gols.
Então, assim, primeira a culpa é de quem construiu o grupo, né? Quem montou esse grupo é o maior culpado, né? Porque os jogadores também não têm tanta culpa de estarem aqui. Se eles estão aqui, porque teve alguém que contratou. E se contratou errado, o cara também tem que assumir essa culpa.
Além de Antônio Carlos Zago, Coritiba foi comandado por Antônio Oliveira, Thiago Kozlowski e o auxiliar Leonardo Galbis ao longo do Campeonato Brasileiro. Após a queda para a Série B, o interino Guilherme Bosley e o recém-contratado Guto Ferreira comandaram o Coxa nas partidas remanescentes. O Alviverde não conseguiu terminar nenhuma rodada fora da zona de rebaixamento.
Silva Júnior apitou, ergueu o braço, termina o jogo. Atlético, campeão paranaense de 2023, invicto, fazendo história, sem nenhuma derrota na temporada 2023. Você vem junto, torcedor do Atlético, esse título é seu. Comemore aí, campeão paranaense invicto em 2023, Furacão das Américas. A festa é sua, é festa rubro-negra aqui na Arena.
Depois de duas temporadas com conquistas de Londrina e Coritiba, o Atlético voltou a ser campeão paranaense. É a 27ª conquista da história do Furacão. Foram 15 vitórias e 2 empates, o segundo deles na partida de volta da decisão diante do Cascavel na Liga Arena. Nos últimos 8 campeonatos, o Atlético ganhou 5. Em 2016, o tricampeonato de 2018, 2019 e 2020 e o título de 2023.
Na verdade que muito, na verdade que eu aprecio muito o aprecio que a torcida me tem. Como sempre, trabalho para que as coisas salgam bem dentro do campo e, bueno, seguiremos trabalhando para seguir melhorando.
Quem vestiu a camisa 10 do Coritiba em 2023 foi o meio-atacante Marcelino Moreno. O jogador chegou por empréstimo do Atlanta United, dos Estados Unidos, mas o Coxa exerceu a opção de compra por R$7 milhões. Moreno assinou o contrato pelos próximos 3 anos.
Bueno, senti que quando me hablaram do clube, quando me hablaram de seus valores, me senti muito identificado. Eu acho que vengo al club con ganas de ganar cosas, de mostrar esa rebeldía, esa misión. Entonces yo creo que bueno, que me, es un club que me podía servir también para mi crecimiento.
No Atlético, a camisa 10 fue entregue para Bruno Zapelli, de 21 años, que custou R$21,5 milhões. O meio atacante assinou por 5 anos e se tornou a segunda contratação mais cara da história do rubro negro, atrás apenas de Vitor Roque.
E não caímos para a segunda. Vem aí grupos da cidade que, mesmo com a SAF pagando as contas, investindo, eles investiram o dobro que nós investimos.
Um time cuja torcida não abandona. É um fervor, um calor numa segunda-feira à noite. Parecia final de Libertadores.
E nesse caso foi fato o que aconteceu. E estou aqui bem claro também para dizer que estou à disposição de vocês para devolver o dinheiro.
Se não vai disputar a Libertadores no ano do centenário, o Atlético assistiu à nova queda do rival Coritiba. A esperança do Coxa por dias melhores vem da SAF. A empresa envolvida no negócio tem o empresário Roberto Justus entre os sócios. Jogadores que defendiam a dupla Atletiba apareceram entre os investigados por fraudes em apostas. Destaques que você acompanha na última parte da retrospectiva do esporte de 2023. Com produção de Fred Fiandanese e trabalhos técnicos de Francisco Augusto, de Curitiba, Cleverson Bravo, Band News FM, em um segundo, tudo pode mudar.
Curitiba em retrospectiva, na Band News FM.